Graça e paz, meninas. Bom dia. Para vocês que estão entrando no grupo agora, nós temos um registro dos áudios feito pela abençoada Monique, tanto no site www.cristianemilese.com.br, como no Deezer e no Spotify. Tudo isso trabalho da Monique. Você procura lá por Mulheres Inabaláveis, tá? O pessoal vive me pedindo no e-mail, eu não registro isso, se eu tivesse eu mandaria. Eu mandei um vídeo para vocês no Dia da Mulher, uma carioquinha, a coisa mais fofa do mundo, falando sobre a beleza de ser mulher. Só que eu não tive tempo de comentar, foi muito corrido, né, o nosso final de semana. Mas o que eu queria mostrar ali naquele vídeo e ressaltar foi a sabedoria dessa mãe. De num tempo que a gente vive em tanta crise de identidade e de gênero, não só de gênero, de identidade também, mas de identidade e de gênero, essa mãe conseguiu colocar no coraçãozinho dela a delícia que é ser mulher. Eu achei algumas coisas muito importantes ali, alguns pontos muito importantes internalizados por ela. Primeiro, ela agradecendo a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Sim, obrigada, Deus. Deus determinou o meu gênero, ele determinou Cristiane, vai ser uma mulher. Salmo 139, eu era massa ainda, ele já tinha determinado a minha existência, ele planejou, ele sonhou, eu sou fruto deste planejamento, desse sonho de Deus. E a menininha falando assim, eu acho uma delícia, eu posso fazer tudo. Olha que mãe maravilhosa. Né? Não deixou a menina nem com a mentalidade de Amélia, né? Eu sou obrigada a ser uma dona de casa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Provérbio 31 é o resumo da mulher perfeita. É dificílimo da gente alcançar tudo aquilo, mas tem que ser o nosso alvo. Uma mulher que acorda de madrugada, que provê sustento para casa também com o marido, ela é suporte para o marido nessa área, ela provê as roupas, ela dá ordem aos empregados, ela faz compras e ó, é fantástico. Você olha ali para a mulher de Provérbio 31, a gente não está fazendo é nada. Tem mulher que fala, ai, tô super sobrecarregada. Toda mulher que chega falando isso para mim, eu falei, leia Provérbio, o Provérbio 31, a partir do versículo 10. Olha para o modelo de mulher, para o modelo de mulher virtuosa, né? Você quer ser chamada de virtuosa? Dá uma lida ali, dá uma corrida ali, lê, e aí você vai ver que você não está fazendo é nada, é nada. Mulher virtuosa é essa daí. Então, a Bíblia nos orienta que a gente pode sim e deve crescer, trabalhar, frutificar em todas as áreas que vierem, em todas as áreas que nós desejarmos, em tudo que estiver na nossa frente, onde você for plantada, floresça. E essa menininha teve essa percepção, apesar de tão pequenininha, eu posso fazer tudo. Pode. Você pode ser cientista, você pode ser policial, você pode ser juíza, você pode ser uma advogada, você pode ser uma médica, você pode ser uma professora, você pode ser uma dona de casa. Você pode fazer o que você quiser. Você pode. Como mulher, não há limitação nenhuma. Você pode ser uma engenheira e assim vai. Então, achei fantástico a menininha. O meu marido falou: ela é muito parecida. Falei: ela é segura de si, ela é segura. O que é bom, deve ser trabalhado só, né, para não desprezar ninguém. Mas é bom que ela seja segura. É muito bom. Ruim se ela fosse insegura. E ela sabe quem é, a que veio e ama o fato de ser mulher. Então, repito: numa época em que gênero e identidade estão em tanta crise, é importante nós colocarmos no coração das nossas meninas e dos meninos também. É que aqui é um devocional para mulheres. A nossa identidade é em Deus, o nosso gênero determinado por Deus, e que eles apreciem e amem, porque Deus nos fez assim para o louvor da sua glória. Eu quero continuar a leitura. E o tema é importantíssimo, confrontando o ofensor. É um fato, é uma atitude que eu acho perigosíssima. Eu, inclusive, gente, me perdoa, eu tô sem óculos, tá tudo embaralhando minha vista aqui. Consegui. Eu normalmente não aconselho a pessoa procurar aquele que ofendeu para esclarecer e confrontar. Porque, via de regra, essa pessoa, o ofensor, o agressor, vai entrar na defensiva, pode negar, ainda mais se as situações foram na infância, pode falar que foi imaginação, exagero, que, né? Pode tentar minimizar essa dor, baratear esse sentimento, então você vai ficar mais ferida ainda. Eu costumo dizer o seguinte: você não depende de terceiros para conseguir perdoar. Não depende da pessoa aceitar que ela fez, reconhecer que ela fez algo, de te pedir perdão. Não coloque o perdão nessa condição, senão você pode morrer sem perdoar. As pessoas normalmente não reconhecem o erro que fizeram. E se reconhecem, não admitem. Então é importante que você aprenda a perdoar aos pés da cruz. É você e Deus. No dia do juízo, você vai responder sobre você, sobre a sua vida. Ah, mas me feriu. Pois bem, você vai responder sobre o que você fez com a dor. Você vai responder se você permitiu que a dor te moldasse ou te matasse. Você vai responder diante de Jesus por que que você não recorreu a Ele, que é a fonte da nossa cura. Por que que você não foi aos pés da cruz, ao invés de permanecer escutando as insinuações de Satanás e guardando ódio no seu coração? Toda vez que você guarda ódio no seu coração, você deixa uma porta aberta para Satanás atuar em você. E através de você, o que é pior, você se torna também um agente de dor, um agente de maldade, de falta de perdão, de falta de misericórdia. Você vai ficando amarga, você vai ficando amarga. Então, não dependa dos outros para viver em paz e em perdão. Ah, a pessoa não reconhece, a pessoa não recua nunca. Problema dela. Problema dela. Ela vai responder diante de Deus. Não só vai responder diante de Deus, como em vida. Colhe, gente, colhe. Lei da semeadura e da colheita é implacável. Então, sabendo que a lei da semeadura e da colheita é fato no reino espiritual, assustadoramente um fato, ao invés de se preocupar com quem te feriu, se preocupa com você, porque você também está plantando. Se você está plantando falta de perdão, é o que você vai colher sobre você e sobre as suas gerações. E pensa bem em colheita. As pessoas pensam: ah, mas eu também fiz uma coisinha tão besta. Muito bem. Se você plantar uma laranja, sementinha de uma laranja, vai nascer uma laranja? Vai brotar do chão uma laranja? Não. Vai brotar uma árvore. Então, eu acho isso é algo que as pessoas não pensam muito. Você planta uma semente, não vai nascer um fruto. Nascerão frutos que de tempo em tempo, mais uma vez, vão brotar dessa plantação. A gente vai falar sobre isso no seminário de cura e libertação de abril. Tem gente me pedindo se pode vir, manda um e-mail. A gente tinha fechado uma quantidade. Eu gosto de trabalhar no máximo com 40 pessoas, porque é pesado demais. Mas o meu marido falou que ele vai me dar todo o suporte, que ele vai ficar lá, ele vai ministrar, inclusive. Então, com a ajuda dele, dá para a gente abrir aí mais um pouquinho, 10, 15 no máximo. Eu não quero que passe disso, porque sobrecarrega, nos sobrecarrega espiritualmente falando. Mas enfim, inclusive deixa eu falar uma coisa: se você vem no seminário, manda uma mensagem. Eu vou colocar o número aqui para você mandar, é outro zap. Eu preciso passar a pauta de oração para vocês essa semana ainda, começa a semana que vem. Mas então, nós vamos falar sobre isso no seminário de cura. Você planta algo hoje e esquece. É engraçado porque você planta e não acontece nada, né? Você não sente nada, não cai um raio na sua cabeça, a terra não treme, então você acha que está tudo bem. Mas você está plantando, as plantações não brotam na hora. Você planta, vai cair chuva em cima disso, vem o sol em cima disso, vem esterco em cima disso, que vai dá substância para a terra ficar forte, não é? Que é o adubo. Essa terra vai ser trabalhada e você pode até esquecer, mas isso está plantado e está oculto por enquanto. Enquanto está plantado, está oculto, mas tudo que está oculto vem à luz. Uma hora essa semente vai germinar e dará frutos. E aí, aquela sementinha de uma laranja que você plantou pode se tornar um pomar. E de estação em estação, frutos e frutos e frutos. Aí vêm os pássaros e picam as laranjas porque eles querem do néctar. E aí, quando eles fazem isso, caem sementes no chão. Outras vezes, eles levam os frutos. Vamos falar de frutos menores, porque ele não vai aguentar levar uma laranja, a não ser que seja um tucano. Coisa mais linda é o tucano roubando fruta da árvore. Aqui em Monte Alegre do Sul, você vê tucanos. Ah, eu quero morar lá. Eu moro em Amparo, mas eu ainda vou morar em Monte Alegre, no meio do mato ali. É uma delícia a vista ali. Então, eles roubam o fruto inteiro e saem, né? Quando eles cuspirem a semente ou quando eles liberarem as sementes pelo seu aparelho, né, digestório, o que vai acontecer? Isso vai para a terra e onde você não imagina, os frutos que você plantou continuarão crescendo. Então, tudo na tua conta. Isso acontece muito, as pessoas não pensam nisso, mas isso acontece muito quando você fica falando da sua dor. E seus filhos escutam, e seu marido escuta. A árvore da falta de perdão está firme e forte em você, mas não para aí. Você está jogando sementes para frente. Essa árvore agora vai crescer, essa semente vai virar uma árvore frondosa, crescer e germinar no teu marido, nos teus filhos. A falta de perdão, a ira, a dor. Aí eles se ferem contra Deus porque ficam indignados. Por que que Deus não interviu? E Deus não vai intervir? Porque a vida é sua, é você que decide. Deus não faz ninguém de robô. Antes Deus nos paralisasse e mandasse um raio do céu antes da gente errar. Não, Deus não faz isso. Nós temos liberdade de ir e vir. Por isso que acontecem tantas coisas ruins na Terra, porque a Terra é dos homens. Se Deus, mas Deus poderia exterminar o mal da Terra. Se Deus poderia. Se Deus exterminasse o mal da Terra, você seria morta e eu também, porque há mal em nós. Todos nós temos maldade em nós. Não há nenhum bom sequer, só o Senhor Jesus. Então, cuidado. Cuidado, pensa muito nisso. As palavras que você lança são sementes que estão plantando, que estão gerando raízes, que vão gerar raízes profundas nos corações e vão dar frutos nos seus filhos depois de 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos, não importa. Tem árvores que demoram para crescer, mas também quando crescem, demoram para cair. É isso que a gente trata quando a gente trabalha raízes de iniquidade. Aí você vai entender por que que você pede perdão, 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 e vira e mexe, volta a fazer as mesmas coisas. Porque só pedir perdão de um pecado que você cometeu é arrancar o fruto da árvore. E não é isso que você tem que fazer. Você vai ter que arrancar a árvore. Mas isso a gente vai falar no seminário. Ai, meu Deus, já foram 13 minutos, então não vou nem começar a leitura, eu começo amanhã. Mas o texto que eu separei é: esqueçam do que já foi. Não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? O passado para nós tem que ser apenas um referencial, um memorial daquilo que foi, mas não nos paralisar. Eu não posso estar presa, eu não vou esquecer, não vou ter amnésia, né? Ninguém vai passar por amnésia. Você vai lembrar da dor, você vai lembrar da situação, você tem a cicatriz, mas não dói mais. A gente que teve parto cesárea, eu já tive os dois, normal e cesárea. Preferi mil vezes o normal. Mas a gente que teve a cesárea também, você vê aquela cicatriz, na hora não doeu nada. Talvez você não tenha sentido nada nunca, né? Eu tive muito incômodo depois. Mas a cicatriz está ali. Você lembra que você foi aberta. Que você passou por uma cirurgia de grande porte para tirar o seu filho, mas você está bem. Esquece? Não, não esquece. Não esquece O medo que você teve de andar assim que você foi liberada, porque parece que vai uma parte para um lado e a outra parte para o outro. Você vai lembrar da situação, você vai lembrar de tudo que aconteceu ali, mas não dói, não preocupa, já é só uma lembrança, é uma marca. E é uma marca boa, a marca do nascimento de um filho. Estou falando de algo suave. Se você passou por uma amputação, talvez você nem tenha mais a dor, mas está ali aquela marca. Não é? É isso que o perdão vai fazer. Eu quero só que você entenda isso. Você não vai esquecer. Você tem a cicatriz disso. Essa cicatriz não vai sumir. Não tem cirurgia plástica para isso. A cicatriz está ali e ela é boa. Ela é boa. É bom você olhar para essa cicatriz. Você vai lembrar: passei e não morri. Quase morri, mas estou em pé. Não estou presa nesse passado. A palavra que Deus deu para nossa igreja é vinho novo, tempo de viver coisas novas, tempo de viver. E nós já temos vivido coisas novas. Meu Deus do céu, nem começou o ano direito. Nós já temos vivido experiências novas com o Senhor, experiências novas no ambiente, na atmosfera. Tempo de viver coisas novas. Fica atenta a isso, fica atenta a essa década importante que nós entramos. Tempo de frutificar, tempo de frutificar para o Senhor. Nós não podemos nos apresentar diante de Jesus de mãos vazias. Então é um tempo de ir além. Hoje nós vamos falar sobre Purim. Tempo de escutar que o inimigo foi derrotado e que você, como povo de Deus, permanece. O povo que conhece o seu Deus se torna forte a cada dia. E faço proezas. Deus te abençoe. Vou parar aqui hoje. Amanhã eu começo com a leitura. Fiquem na paz em nome de Jesus.